Bom dia, bom dia. Tudo bom? Que massa. A gente vai continuar, então, a nossa trajetória aqui de estudo em cima do texto que está lá em Efésios, capítulo 4. E hoje, aprove a Deus de maneira maravilhosa, porque todos os seus planos são maravilhosos, que o Data Show não funcionasse. Significa que a gente vai trabalhar em conjunto aqui. Eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês. A gente vai... Então, eu estava até falando com o Gabi. Disse, Gabi, hoje eu ainda quis inserir um negócio de última hora aqui, assim, no final. Ainda não está pronto o slide. Vou te mandar já, já. Aí eu, poxa, consegui terminar. Aí, Marquinho, ó, tá pegando data show, não. Acabou. Você disse, glória a Deus, glória a Jesus. Ele sabe todas as coisas. Mas aí eu vou pedir que você, então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, porque a gente vai fazer um esforço imaginativo aqui em relação a cada versículo, a gente pausar, porque estava com, lógico, marcações em palavras e tal, e a gente poder parar e pausar em cima de cada parte desse texto para que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor? Jesus, vem com a tua poderosa mão mexer nos nossos corações, inspirar a nossa vida a te seguir mais e mais, inspirar a nossa vida a ser transformada naquilo que tu queres fazer de nós, Senhor Deus, naquilo que é o propósito, Pai, da nossa própria criação, Pai. Senhor, nos desenhou, Pai, o Senhor nos esculpiu de maneira a cumprir algo aqui. Nos ajuda a submeter a esse propósito, nos ajuda a ser inspirados pela palavra do Senhor e, acima de tudo, sermos canal, Pai, daquilo que o Senhor quer fazer no mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A gente está falando sobre por inteiro, ser por inteiro. E essa série de pregações, ela se utiliza do texto que está lá em Efésios capítulo 4, em quatro partes, para falar desse tema. Primeira parte, a gente viu sobre viver um chamado digno da vocação. E que vocação é essa? E como isso se desenvolve, como que isso é envolvido com como a gente anda na vida. Semana passada, a gente entrou no segundo tópico dessa série, que é o que vai dar o tema do ano inteiro, assim, para a nossa comunidade. Então, ela é uma série introdutória daquilo que a gente quer ser ministrado o ano inteiro. A gente viu sobre responsabilidade. Essa série é dividida em quatro partes. Primeira é vivermos digno da vocação, uma pregação sobre entrega. Segunda parte é a respeito de responsabilidade, o que Deus nos deixou como guardiões. Hoje, a gente vai falar sobre a medida de Cristo. E na semana que vem, a gente vai falar sobre o anseio da criação, o que a criação anseia, dentro, utilizando-se daquilo que Paulo tem ministrado à igreja que está lá em Éfeso. A gente, semana passada, então, o João falou sobre essa responsabilidade que nos foi dada de sermos guardiões daquilo que Deus dispendiou de graça. A graça de Deus que nos foi revelada, e a gente é, de alguma forma, responsável por ministrar essa graça, por dispendiar essa graça enquanto estamos aqui. Uma responsabilidade que é uns para com os outros. Na primeira semana a gente viu sobre estruturarmos, né, vamos dizer assim, edificarmos o corpo de Cristo. E aí há um só corpo, um só espírito, um só Deus. E aí, João falou a respeito de como que a nossa fé é para uma significação, um entendimento que não é sobre nós. É sobre o corpo de Cristo. Porque é para edificar o corpo de Cristo, a nossa fé não é para edificar a nós mesmos, mas ao corpo de Cristo. Os dons foram dados para edificar o corpo de Cristo. E essa fé que não é individual, essa fé que é uma fé comunitária, porque a gente acredita não é no que Deus é para mim. A gente acredita que Deus está fazendo de mim parte de um todo. Eu sou parte desse todo. Então, a nossa fé é de convicção de fazer parte do corpo de Cristo. E por isso há uma responsabilidade de missão, que não é uma responsabilidade se eu vou cumprir o meu propósito na vida. É sobre se eu vou cumprir o propósito de Deus na história do qual eu sou parte. Foi isso que a gente viu na semana passada e a responsabilidade que isso envolve. Hoje a gente vai falar sobre um desafio grande, que é viver à medida de Cristo. E aí eu peço que vocês abram lá em Efésios, então, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Foi o versículo, se não me engano, onde Jô terminou semana passada. A gente vai pegar dele aí. Do 13 ao 24. Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 24. Vamos lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor. Na medida em que cada parte realiza sua função, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da fé. Essa é a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, que texto inspirador assim, e desafiador para a gente tratar aqui hoje. Aqui eu quero começar com vocês, e aí por isso que eu peço a ajuda de vocês para vocês irem acompanhando na medida que a gente for lendo. Eu peço que vocês voltem no texto que está lá no início, no versículo 13, onde a gente começou. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ora, é brincadeira, sim, primeiro, pensar que o Evangelho ele tem uma barra muito alta. A barra de avaliação do Evangelho, e eu estava vendo esses dias, graças a Deus, porque eu não posso ter TV a cabo na minha casa, desde que eu me casei eu sabia disso, que eu gosto de ver o que tiver, se tiver documentário sobre o que for, eu estou assistindo. Se tiver documentário sobre parafuso, tatuagem, aquele negócio de leilão que aparece lá, da galera vender as coisas. Eu passo o dia inteiro assim. Eu já perdi tempo que eu disse, vamos para a praia. Aluga a pousada, vai para a praia, eu deito de tarde na cama da pousada. Aí entra um negócio desse TV a cabo. Na minha casa não tem TV a cabo, porque não pode. Aí eu me emendo naquilo ali, meu amigo, e vejo o programa de competição de gente mexendo com vidro, competição de gente mexendo com ferro, competição de tatuador. E aí vai, eu acabo me prendendo em cada uma dessas coisas que são interessantes. É um assunto que é diferente. E eu estava vendo um dia desses, não me lembro como é que eu entrei nesse negócio, alguém que estava falando da galera que faz aquele salto com vara. E aí estava entrevistando uma mulher lá, que é competidora, tal, explicando como que é difícil fazer o negócio. E realmente, assim, olhando, meu Deus, que negócio complicado. E como tem recordes aí nessa competição que fica por anos e anos e anos e ninguém consegue pular aquilo ali, passar aquilo ali. É como se
aqui Paulo colocasse o ponto final. Por que que ele está fazendo essa carta? Por que que ele está falando com a igreja? Ele está dizendo, olha, até que todos vocês cheguem nesse nível aqui. Nesse nível aqui é o nível que vocês precisam chegar, que é o nível de Cristo. A beleza do evangelho é que a gente tem que entender que não tem meio caminho com o evangelho. E a gente falou um pouco disso no primeiro domingo aqui. Não existe metade do evangelho. O evangelho não transforma por completo. Então ele coloca diante de nós uma direção que a gente não muda. Ele não dá um status, ele coloca uma direção. E aí a gente entender que à medida do que Cristo requer de nós, à medida do que o evangelho propõe para a nossa caminhada, é a medida do próprio Cristo. Então, pensando sobre as outras duas pregações, até que cresçamos a plenitude do corpo de Cristo, ele está falando aqui comunitariamente, mas para comunitariamente isso acontecer, cada um precisa abrir mão e servir-nos uns aos outros, foi o que a gente leu, para edificar esse corpo. A medida da entrega e a medida da responsabilidade é o quanto. Até onde você precisa ser cristão? Porque parece que existe, e é isso que eu quero tratar aqui hoje, umas neblinas sobre qual é a proposta do evangelho para a nossa vida. A primeira é essa, de que existe talvez um espectro de até onde você quer ser cristão. Ser cristão é querer ser completamente transformado por Cristo. E quem diz o até onde não sou eu. Então, se você tem essa noção na vida ainda, de dizer até onde eu quero ser cristão, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. E aí, eu preciso dizer isso aqui. Ora, é muito diabólico, é pecaminoso, é degradante da humanidade, é contra a vontade de Jesus e é anticristo. Aquele tipo de fala que a gente diz assim, ah, isso aí, aí só Jesus. Sua mãe cobra alguma coisa de você? Um parente seu faz alguma coisa? Alguém fala a respeito de viver o evangelho, aí você diz assim, não, mas perdoar desse jeito aí, só Jesus. Ser paciente desse jeito aí, só Jesus. Aí vai falar com Jesus, comigo não. Isso é diabólico, porque a proposta do evangelho é que todos cheguemos à plenitude de Cristo na formação. Então a direção para todo mundo é não tem limite do quanto eu posso ou quero abrir a minha vida para a transformação do que Cristo quer fazer. Quem coloca limite não é que falta entendimento, não entendeu o evangelho. Quem coloca limite para o que Cristo quer fazer na sua vida não está seguindo a Cristo. Está seguindo alguma religião da qual a figura histórica de Cristo talvez faça parte. Mas aqueles que seguem a Cristo decretaram que não tem limite do que Cristo pode fazer na sua vida. Então, dizer aí só Jesus é diabólico, porque a limite da sua entrega, da sua responsabilidade, do que Cristo vai fazer com a sua vida e com a minha, não tem limite, a barra é a medida da plenitude de Cristo. A medida da plenitude de Cristo. Mas aí eu preciso corrigir também algumas más compreensões do que é essa medida da plenitude de Cristo. Ele está falando aqui na soma dos resultados individuais para o propósito final no corpo. Tratando do corpo. Mas, ao mesmo tempo, falando para cada um que, se eles não se comprometerem com o corpo, a sua vida individual, o corpo não será edificado. Por isso que essa é a chave de virada que a gente viu no primeiro domingo aqui, de Paulo dar uma fundamentação teórica muito grande assim, a respeito do evangelho, do como foi o comprometimento da vida dele, no capítulo, metade do capítulo 2, capítulo 3, para agora dizer, então, deixa eu dizer então qual é a proposta. A proposta é essa. Que se vocês entenderem esse caminho, isso vai confluir para que todo mundo faça esse movimento e o corpo de Cristo seja edificado, porque todo mundo está abrindo mão do seu corpo. Aí a gente chega num... assim, tá, beleza, Rodrigo. Então, o que é viver essa plenitude de Cristo? Porque aí tem algumas más compreensões a respeito do evangelho nesse termo aqui. É como é que isso é estruturado na igreja? Primeira coisa. E aí a gente volta para o versículo 13, se você puder checar de novo aí. A gente volta para o versículo 13. Abre aí no versículo 13, porque ele começa com o até que. Então, tem o que o João falou semana passada. Isso vai acontecer até que. Só que o que João falou semana passada é sobre como Deus distribui essa graça. E essa graça é para edificar os santos. E essa graça que edifica os santos vem através também de algumas pessoas, pessoas dons, que são apóstolos, mestres, são pastores, são evangelistas. E aí há uma confusão sobre quem eu sou no corpo de Cristo. Como é que a espiritualidade, à medida do que Deus quer fazer na minha vida, tem a ver com quem eu sou no corpo de Cristo. Porque você pode entender essa distribuição de dons como sendo algo para pessoas separadas. E aí eu convido você, então, para esse até que, essa distribuição de dons acontece até que haja a unidade na fé, que a gente volte alguns versículos lá para o versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte: a cada um de nós, olha lá o versículo 7, a cada um de nós foi concedida a graça. Então, quando o apóstolo Paulo, lá no versículo 11, diz: e ele designou alguns, esse ele designou alguns, vai lá no 11, começa com: e ele designou alguns. Você volta para o 7 para entender que a cada um de nós foi concedida a graça. Aí depois que você foi para o 11 e ele diz, ele designou alguns, você voltou para o 7 e ele diz, a cada um de nós foi concedida a graça, você vai para o versículo 8, que ele diz, ó, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, o versículo 11, que está depois do 8, depois do 7, está em sequência de e deu dons aos homens. A quem ele deu os dons? A todas as pessoas. A quem ele distribuiu a graça? A cada um de nós. E dentre todos esses, ele separou alguns para fazerem alguma parte do corpo, de novo para, e aí a gente vai para o versículo 12, que é antes da gente chegar aqui onde a gente está, no até que, com o fim de preparar os santos. Isso para que você não faça uma teologia de dizer, pronto, só tem esses dons aqui, e a igreja todinha só é composta por pessoas que têm esses dons aqui. Não, ele tratou em especificidade, como exemplo daquilo que Deus deu para toda a comunidade de várias formas para que o corpo seja edificado. Como exemplo dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres, dos pastores. Para que você tenha a noção de que se você não enxerga, talvez hoje, isso sendo exercido na sua vida, representado, por exemplo, nesses cinco modelos aí, você entenda que não é isso que a palavra fala, que só tem esses cinco modelos e você tem que se encaixar nessa caixinha, não. Eu acho que a igreja é edificada por esses dons. É o que a palavra fala para edificar os santos. Mas que ele distribuiu graça e somos guardiões da graça, todos nós. Então começa daí. A separação daqueles que vão viver à medida de Cristo não são aqueles que hoje ocupam um lugar de pregação, um lugar de chefia de algum ministério, um lugar de... Não! Diz respeito a cada um de nós que somos guardiões disso. Logo em seguida, ia estar um slide aqui bem... Você imagina aí, seja homem, estava aqui atrás agora. É o próximo tópico. Até que e o segundo é seja homem. Até que alcancemos a unidade da fé, volta lá para o 13, e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em versões mais antigas, em algumas Almeidas, em outras versões, vai dizer que até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. A homem perfeito. À medida da estatura completa de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Não sejamos mais como crianças. Cheguemos à medida do conhecimento do Filho de Deus, à estatura da plenitude de Cristo, como homem perfeito. Ele coloca aqui, então, e aí... você não entenda, sejamos como crianças, que ele está tratando da maturidade de cada um. Ele quer que a gente saia de um lugar de imaturidade para um lugar de maturidade, mas ele não está falando para que cada pessoa seja mais madura e deixe de ser criança. Ele fala para que nenhum de nós sejamos crianças, mas que a maturidade específica de um homem seja imposta sobre a nossa vida. Até que cada um de nós chegue no Rodrigo Maduro? No Gabriel Maduro? Não! Até que cada um de nós seja formados à perfeição, algumas versões antigas diziam, a varonilidade perfeita, a gente esteja à forma de um homem específico, Cristo Jesus. É a representação de um que é perfeito e a representação de todas as crianças que não são perfeitas aqui a chegarem, não na maturidade de cada uma, mas cada uma chegar na maturidade do pleno conhecimento do Filho de Deus em Cristo Jesus. Percebe o que eu estou tratando aqui? Que a gente falar da maturidade, da plenitude de Cristo, de dizer, isso só Jesus é um pecado grande porque é anti-evangelho, é anti-Cristo. A gente precisa primeiro tirar da cabeça da gente que a gente não faz parte do povo separado que nos foi dada a graça. E o que Deus está tratando em nós não é para que cada um de nós se torne perfeito, mas que cada um de nós tenha em nós a formação do caráter daquele que é perfeito, Cristo Jesus. Primeira desmistificação aí, então, a respeito do nosso ponto de partida. A segunda desmistificação aqui que eu quero tratar é entre dois termos, ela se divide. É a respeito, então, do que é a proposta de vida do cristão espiritual. Essa frase nem devia existir, né? Vida do cristão espiritual. O que é uma pessoa espiritualmente cheia, então, e rica? Rica espiritualmente, rica daquilo que são a manifestação dos dons de Cristo Jesus, rica na formação dessa figura de perfeição e maturidade que é Cristo Jesus. Quem é a pessoa que é cheia do Espírito, nesse sentido? E aí eu queria tratar dentro disso de dois grandes tópicos aqui. Um que é tirar uma neblina da nossa visão a respeito de santidade. Eu acredito que esse ano eu vou repetir isso muitas vezes, porque toda vez que eu trato desse tema, eu já tratei ele aqui, parece meio confuso, parece que, Rodrigo, eu acho que ficou faltando alguma coisa. Rodrigo, eu acho que eu não entendi isso que você queria falar. Eu acho que eu vou repetir isso esse ano várias e várias vezes aqui, até que cada vez mais isso se cristalize na nossa mente. É que a vida espiritual do cristão tem duas neblinas aqui, o que é um erro falar, porque tudo na nossa vida é espiritual e toda a nossa vida é espiritual. Tem duas neblinas. Uma é a respeito de santidade e outra a respeito de sinais. Uma é a respeito do quão reto eu devo viver, como que minha santidade se manifesta na minha vida e como os sinais e prodígios de Deus são manifestados na vida de quem se diz alguém que é cheio do Espírito. Primeira coisa, a respeito do erro em tratar a santidade. Quando a gente fala de santidade, eu venho a repetir que santidade não é como os outros percebem você. Santidade não é a respeito do que você vai parecer para os outros. Não é sobre qual a impressão que os outros terão de você. Santidade não é sobre qual a impressão que os outros terão de você. Santidade é a respeito do quão os outros terão a percepção de si a partir de você. Vou repetir. Santidade não é sobre o que os outros vão perceber de você. É sobre o que os outros vão perceber de si a partir de você. Santidade não é você fazer simplesmente a coisa correta. A busca pela santidade é para você entender que você está manifestando a graça de Deus. Então você não está preocupado com o que as pessoas vão achar de você, porque você já morreu em Cristo Jesus. A questão é o que você está fazendo da sua vida que está iluminando os olhos das pessoas, não a respeito da retidão, mas a respeito de quem elas são. O quanto que aquilo que você faz corrobora, reforça, ou destoa e desvirtua a possibilidade de que a pessoa entenda que ela é filha de Deus. Não é a respeito se você está fazendo uma coisa que o outro vai pensar de você. Talvez, em muitos casos, isso acaba sendo, inclusive, desafiador para o cristão. Mas tem a ver com o que eu quero fazer com que o outro pense a respeito da vida dele, para que ele saia de um caminho de perdição. Não a respeito do que eu vou estar com a minha imagem imaculada para que as pessoas saibam que um cristão é alguém que é direito. Não. Um cristão anda de acordo com o que Deus pede dele, obediente a Deus, a ponto de que os outros iluminem-se no seu olhar a respeito do quão amoroso Deus é para com eles, e quanto que aquele que manifesta essa graça não pensou em si quando estava fazendo aquilo, mas pensou em mim, porque ele também me ama. A preocupação não é com o olhar dos outros para mim, mas de resgatar os outros das trevas em que eles estão. E aí a minha ação agora não diz respeito no impacto que eu estou causando, a como as pessoas vão falar mal de mim, da minha igreja, da minha... Não, diz respeito a resgatar pessoas de um mundo de trevas. Diz respeito a não tratar as coisas mais como, ah, isso aqui é certo, isso aqui é errado. É a respeito sobre não ligar para o que está acontecendo com a vida do outro. E aí, nesse sentido, meus irmãos, eu preciso tocar nesse ponto aqui. Preciso tocar nesse ponto porque faz parte do que são os nossos contextos e as nossas idolatrias. Quando vocês sendo enviados em qualquer lugar, vocês dizem que alguma coisa importa ou não importa, isso é pecaminoso. Porque qualquer lugar pode ser um ambiente de envio para aqueles que querem iluminar os olhos dos outros, e qualquer lugar pode ser um ambiente de deturpação daquilo que é o caminho das pessoas para com Deus. E aí a gente está aqui às vésperas do carnaval, e sempre surge aquela conversa, ah, ir para o carnaval é pecado, não é pecado? Eu digo, é pecado a discussão. Para mim é pecado a preocupação, antes de tudo. Porque se a sua preocupação está em... Fiz o cheque de eu não ir no carnaval, você pode estar em casa pecando muito mais do que no carnaval. Você pode estar fazendo uma besteira tão grande agora. Existe a noção do que acontece com aqueles que são chamados a viver na medida da plenitude de Cristo e entender que tudo que eles fazem e a santidade da vida deles não diz respeito prática do que ele está fazendo para si na sua relação com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua relação com Deus está resolvida. Jesus já pagou o preço dos pecados. A questão agora é o que a sua vida está fazendo para resgatar outras pessoas a partir da sua relação com Deus. E aí, nesse sentido, meu amigo, a sua vida devia estar se preocupando com a perdição dos outros. Então, se você vai para qualquer ambiente... tratando de ir para o ambiente, pensando se está certo ou está errado, você está perdido no evangelho. Você não entendeu o propósito do resgate com o qual Deus tratou a sua vida. Me desculpe. A medida da preocupação é a medida da perdição da vida dos outros para com Cristo. O que essas pessoas estão fazendo onde eu estou está destruindo a vida delas, desonrando o propósito de Deus e acabando com a direção de Deus para a vida delas? Meu amigo, aí você pode falar, mas Rodrigo, qualquer lugar as pessoas estão perdidas e idólatras daquilo que fazem. Se você for assistir uma apresentação de Djavan no teatro fechado, se você for assistir a orquestra filarmônica, as pessoas estão ali, às vezes, idolatrando o evento que está acontecendo. Então, sempre vai acontecer isso, Rodrigo. Ora, existem coisas que acontecem de maneira implícita pela idolatria em eventos que não se propõem para isso. E existem coisas que são explícitas. Eu estou falando isso para que não você decida a partir do que eu estou falando. Se você decidir o que você vai fazer da sua vida a partir do que eu estou falando, meu amigo, você está tão distante da palavra de Deus quanto qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Estou dizendo se você encarnou o seu chamado de iluminar a vida das pessoas da perdição, você vai lidar com Deus a partir de um compromisso que você tem para com Ele, de não dar um passo que tire a pessoa do caminho de se aproximar de Deus. Então, alguns vão dizer, ah, mas Rodrigo, isso aí é errado. As pessoas estão fazendo errado. Qualquer coisa que elas se movam em relação a isso, está errado. Eu disse, está errada a sua forma de pensar, porque não é isso que Deus quer tratar. Deus quer tratar com o senso de propósito das pessoas e não com se elas estão dentro da tabelinha ou não. Mas também, normalmente quando se chega é, Rodrigo, Jesus comia com pecadores. Jesus ia falar, ele estava lá sentando com prostitutas e conversando com prostitutas. Eu não lembro na palavra de um momento onde a situação com a qual Jesus estava envolvido era explicitamente para o propósito do pecado. Eu vou explicar. Jesus Cristo ia para lugares onde se comia muito, a tanto que ele foi confundido com os comilões e beberrões. Mas o lugar para o qual se ia era para se comer. Há uma noção implícita a respeito do que se faz, e a idolatria da época faz com que aquilo que se faz seja pecaminoso. Cristo, como aquele que quer iluminar e trazer as pessoas para perto do Pai, vai para lugares, mesmo onde as pessoas praticam coisas que não agradam a Deus, para redimir a situação a respeito da relação das pessoas com Deus. Porque os jantares e as mesas não são para o propósito de cometer o pecado. Mas você não vai encontrar, você vai encontrar Jesus falando com a prostituta. Mas você não vai encontrar Jesus entrando no cabaré. Ele poderia até ir. Mas num senso de explicação e propósito de resgate para alimentar alguém que está passando fome, curar uma relação familiar destruída porque a pessoa deixou a vida que tinha, vendeu o seu corpo e está ali agora vivendo. Mas percebe que a situação em si, ela não é explícita. Uma coisa é você estar num lugar, e eu não estou dizendo aqui que Jesus não poderia estar nesse lugar, mas seria de forma transformadora do lugar. É por isso que você vai dizer, ah, se não, Rodrigo, a gente não vai para lugar nenhum. Não, tem muitos lugares. Se você for para o restaurante aqui, vai estar tendo pecado. Se você for comer uma pizzaria, vai estar tendo pecado. Mas ali não é um propósito explícito de desvirtuar a vida das pessoas. A forma com que é feita, às vezes, desvirtua. Nesses lugares, o que Deus promove são encontros para que você possa testemunhar de que dá para fazer aquela coisa de maneira redentora. Existem lugares que ou você vai com um objetivo específico de falar com outra pessoa e não com o objetivo de você aproveitar, porque a situação é tão explicitamente destruidora de todo mundo que está ao redor e o propósito explícito de todos que estão ali é destruir a sua vida pelos caminhos que Deus propõe, que se você não tem condição de pelo menos ser um ponto de referência, de transformação e resgate de alguém, eu digo para você, não vá, meu amigo. Não queira comparar a mesa que o propósito é comer e as pessoas comem de maneira errada com o bordel que o propósito é as pessoas traírem. E se você vê que está todo mundo indo para lá com explicitude trair, e você vai para lá e dizer, ah, mas eu não vou trair, eu vou tomar uma Coca-Cola. Cara, você não entendeu o propósito do seu chamado, de viver digno da vocação, à medida da plenitude de Cristo, de que a sua santidade não é para o que as pessoas vão pensar de você, mas o que, que com a sua vida você faz com que as pessoas pensem sobre a vida delas. Se você está num ambiente de explicitude, de desvirtuamento de vida, seja luz, meu amigo, não curta. Ah, mas qualquer lugar que eu vou, um show, eu vou curtir, as pessoas vão estar ali. Eu digo, você está vendo claramente que está todo mundo desvirtuando a vida delas naquele lugar? Eu também digo, não vá. Não seja ponto de confusão para a santidade das pessoas, para a busca delas, da relação delas com Deus. Então, não confundam a medida de viver à altura de Cristo, de fazer o que é certo, porque isso é muito baixo no quesito de santidade. É mais elevado. Não é sobre o que você vai fazer e as pessoas vão pensar de você. É sobre o que você faz com a sua vida que vai fazer os outros pensarem a respeito da vida delas. Eu vivo contando essa história aqui, que esse clique caiu quando eu era chamado para a saideira. Hoje hoje eu saio de lugar nenhum porque eu não estou no trabalho, estou de home office. E eu não bebo também, mas eu ia para as saideiras da minha empresa até eu perceber que ali, apesar de haver um convite antes, que era implicitamente de relacionamento e amizade, eu saía, e na medida que as saídas da sexta-feira foram para expandir o relacionamento, eu entendi que já havia uma coisa denotada sobre a proposta do porquê se ia sair para falar o quê naquele lugar. A partir do momento que a minha presença está reforçando que a vida da pessoa era, vamos dizer assim, para falar mal da esposa e falar das traições que ela cometia, eu comecei a entender que era mais produtivo para a minha caminhada partilhar com aquelas pessoas, não vou não. Eu deixei de falar não vou não para dizer para onde eu ia, por que eu ia e o que era complicado com a minha relação com a minha esposa. Porque aí a pessoa se identificava, é verdade. A minha relação com a minha esposa também tem esse problema de vez em quando. E eu quero privar a saúde do meu relacionamento indo para esse lugar aqui, por exemplo. Quer dizer, cara, eu tô vacilando com a minha esposa em dar tempo para ela. Então, eu mesmo cansado, eu tentei marcar essa sexta-feira de ter um tempo naquilo que ela gosta de fazer, sei lá. E aí não vai dar para ir hoje, não. O cara pode ir para lá, meu amigo. Mas ele vai dizer, velho, eu podia tentar fazer essa parada. Não é sobre eu não ir. É como minha preocupação vai estar em fazer a pessoa se ligar que a vida dela pode ser melhor com Jesus. E não dizer, ah, vou não, que eu não... Cara, essa questão de certo ou errado, para mim, perdeu a noção. Enquanto tudo que eu estiver fazendo não tiver o propósito de servir a Cristo, está perdido. Então, se a discussão é sobre isso, meu amigo, quando você chegar na discussão de querer tratar as coisas como qual o serviço da sua vida naquele lugar, beleza, aí você está falando de evangelho. Esse é um primeiro erro. Primeiro erro é a vida espiritual do cristão, quando a gente pensa a medida de viver a Cristo, não diz respeito ao que a gente vai fazer de certo ou errado, mas diz respeito a como a gente vai fazer o outro pensar a respeito da relação dele com o próprio Criador. Mas um segundo conceito que se tem aí de erro é de pensar sobre o como que a vida de prodígios e sinais acompanha o cristão. Porque pode ter, aqui é massa na igreja, porque tem todo tipo de gente. E tem a galera que veio do lugar mais pentecostal e tem a galera que veio do lugar mais tradicional. E aí o cara, às vezes, que veio do lugar mais tradicional, olha para a galera que veio do lugar mais pentecostal e diz, meu irmão, aquilo ali é muita loucura e muita heresia. Aquilo ali na vida com Deus, esse negócio de estar manifestando coisas miraculosas, não sei o que, tal, eu não acredito nisso. E aí o cara que é do lado pentecostal e diz, meu irmão, essa galera é muito fria. A gente chama de terra seca muitas vezes, né? É de terra seca. E aí a gente fica entre esses dois polos querendo encaixar Deus na caixinha de como ele opera na história. E Deus é livre para operar na história. Então, eu não... Assim, muita gente acaba ficando com raiva porque nem a pregação vai para o lado de cá, nem a pregação vai para o lado de lá. É porque Deus ele vai agindo na história na medida do que ele quer cumprir os seus propósitos na história. A gente tem que estar aberto a obedecer. Mas aqui vai uma fala sobre espiritualidade, nesse sentido de entender, então, beleza, a gente entendeu o propósito de santidade, mas como que a vida do cristão é acompanhada por prodígios e sinais? A gente já viu que a graça é manifestada a todos, e na questão de prodígios e sinais, como que eu entendo se minha vida está ficando cada vez mais espiritual e eu estou tendo mais relação com Deus, eu estou ficando mais perto de Deus? Não é sobre o quão certo você é, foi o que a gente acabou de falar, mas também não é sobre como você diz que as suas experiências com Deus acontecem. Ou como você ouve que a experiência de vida com Deus dos outros acontece. A transformação de alguém que não entende nada de espiritualidade em alguém que é extremamente espiritual, ela sai, e aí vamos lá, do versículo 11, dos que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Porque não é só pensar sobre si. devido ao endurecimento dos seus corações. No versículo 18, 17 e 18 aí agora. Para o 19, em ter perdido essa sensibilidade. Primeiro, a respeito da vida com os outros e do que Deus quer fazer na vida dos outros. Mas perde a coluna vertebral do que a gente falou aqui, que é, estamos todos sendo formados à estatura de homem perfeito na forma de Cristo Jesus. Como é que você mensura uma vida extremamente espiritual? O que está acontecendo na sua vida de tremendamente espiritual? Esse caráter de Cristo Jesus está sendo formado em você. Pergunta, você está sendo mais paciente? Pergunta, você está sendo mais misericordioso? Pergunta, você está demonstrando mais a compaixão de Deus pelas pessoas que estão próximas? Mais do que isso, a respeito de quem você desconfia, rivaliza ou quem tira sua paciência? Vamos lá, pensa um pouquinho. Quem te tira do sério? Ou o que te tira do sério? Pensa um pouco. Durante tua semana de trabalho, durante tua semana de estudo, o que é que faz você sair de si? É gente dissimulada? Para mim, é gente impaciente comigo. Isso me tira do sério de um jeito assim, tremendo. O que é que Deus está fazendo na sua vida, nessas relações? Ele está te colocando como alguém que é mais misericordioso, mais... Eu estou passando por uma fase dessa no trabalho que é pancada. Sabe quando você não consegue terminar de falar e a pessoa quer já dar a nota? E aí o que ela vai explicar para você em 20 minutos, você tinha que... Pô, velho, eu tô com a solução tudo, disse que é o problema que ela está falando, e ela não deixa você falar. Passei por isso recentemente. Eu disse, meu Deus, como meu coração é impaciente também. Trata o meu coração, Jesus. Como é que é? O que é mais difícil para você lidar? O que é que Deus está fazendo em você de transformar o seu caráter no caráter de Cristo? Porque a medida espiritual é a vida de Cristo. Não se você está dizendo que fala ou não fala em língua. Não se você está... Até porque Paulo mesmo vai falar lá em Coríntios, não adianta de nada você manifestar aquilo que parece ser poderoso espiritualmente, se a coisa mais poderosa é a transformação que Jesus está fazendo na sua vida. Como é que a gente avalia, então, os sinais espirituais da vida do cristão? Pelo fruto do Espírito. E aí você diz, poxa, Rodrigo, como é que a gente... chega nesse lugar, né? Porque parece uma coisa tão, tão louca. Lá no versículo 22 diz o seguinte: quanto à medida, à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E aí, a noção de vida espiritual, então, não é daquele que canta de galo de tudo que ele leu na Bíblia. E aí veja o seguinte, o seu crescimento espiritual, isso pode confundir a sua proposta de submissão a esse desenvolver de relação com Cristo à medida do próprio Cristo, que é você dizer, vou fazer mais devocional. E aí você começa a medir sua vida espiritual se você fez quantas leituras devocional que você conseguiu manter na semana. A mensuração é o caráter de Cristo que está sendo formado em você, para que você fique ligado que Deus está falando com você o tempo todo. Você precisa, à luz do texto, ter sensibilidade dos ambientes, dos lugares e tudo que está acontecendo ao seu redor, para entender que é tudo Deus falando com você, para que você mude a estatura de Cristo. Muita gente tem dificuldade de lidar com esse texto do que é Deus falando com você, como se fosse para você acertar numa decisão da sua vida. Não é a respeito de acertar nas decisões da vida, porque muitas vezes Deus vai falar para a gente fazer uma decisão que vai quebrar a cara da gente naquilo que a gente queria, mas vai trabalhar naquilo que Ele quer fazer em nós. Então é, eu estou disposto a ser moldado por Jesus. E eu estou vendo Jesus trabalhar em coisas que eu não tinha condição pelo meu homem carnal de fazer, mas agora o meu homem espiritual está se elevando porque eu estou me despindo da antiga maneira de viver. E aí ele termina ali no 23 e 24, a serem renovados no modo de pensar. O último slide, os últimos dois tópicos aqui é: o que precisa, então, mudar diante disso? Poxa, Rodrigo, medida de Cristo, o negócio é longe. Isso aí é longe. Lembra que eu falei, do 1 ao 3, Paulo está estabelecendo fundamentação para do 4 em diante ele começar a dizer, então façam isso, façam isso, façam isso, façam isso. Que parte da minha vida então precisa mudar? Que todo é esse? Com quantas coisas vão precisar mudar? Aí eu vou dizer, todas as coisas? Não. O que o texto fala aqui é a respeito de uma coisa que precisa mudar. Quanto à antiga maneira de pensar, se dispam. Deixem essa roupa. Para no 24 ele dizer assim, ó, revistam-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da fé. Revistam-se do novo homem. Paulo, no capítulo 5 e 6, quer dizer, a partir de agora, vocês vão ver no próximo domingo, ele começa a tratar de partes, então, que precisa mudar. Rodrigo, como é que eu vou mudar em relação a tantas partes assim da vida? Não é sobre mudar as partes. É a respeito de vestir um novo todo. Um novo homem. É a partir de tratar o revestir-se, de abdicar do antigo para viver o novo. E Paulo só trata das partes a partir de que ele ataca o foco central da nossa mudança, que é dispam-se do antigo homem. Renovem-se o modo de pensar de vocês. E aí vistam, revistam-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade de fé provenientes da verdade. O que é que falta, então, ser transformado na nossa vida? E aí eu percebo o quanto que a nossa mente se distancia de Deus. A gente vai aqui para o final agora. Eu estava conversando com amigos e eles aproveitaram o tempo, acho que Deus estava incomodando eles, porque eles não falaram isso. Mas eu percebi que na conversa era muito pancada as conversas, assim, sabe? Muito, caramba, parece que eu vou por um caminho aqui e volto para... Eu acho que Deus incomodou o coração deles em algum momento lá na casa deles, não sei. E aí, eles foram me encurralando. E aí, eles chegaram a perguntar assim para mim. Eu disse, Rodrigo, mas e essa amargura com Deus? Eu disse, eu não estou amargurado com Deus, não. Eu não tenho amargura nenhuma com Deus, não, cara. Estou bem com Deus. Até porque é o seguinte, se eu tivesse amargurado com Deus... Eu estava achando que Deus está me devendo fazer alguma coisa. E eu estou numa situação emocional e espiritual de que eu tenho plena certeza de que quem está em falta com Deus sou eu. Eu achando que estava balando. Né? Ele disse, é o quê, Rodrigo? Aí me pegaram pela orelha. Isso é o quê, Rodrigo? Para a tua relação com Deus... Ficar de boa, falta o quê? Aí eu comecei a abrir meu olho assim, eu disse, nossa, que anti-evangelho. Falta o quê tu fazer para ficar tudo bem com Deus? E aí eu caí em si, que a minha mentalidade religiosa estava de novo operando na forma de me aproximar de Deus e dos frutos da relação com Deus dependerem do que eu faço para Ele e achar que a falta que eu tenho para com Deus é algum motivo para o dispêndio de Deus, para o dispensar das bênçãos e dos dons de Deus a respeito da nossa própria relação. Com quanta pressa a gente usa desse pensamento como quem ensina assim, eu não estou sendo santo. Então falta algo de mim para com Deus. Para a nossa relação com Deus ser restaurada, não falta nada da minha parte. O que é que falta? O que é que precisa mudar? Eu preciso revestir-se do novo homem. A partir do momento que eu entendo que não é sobre o que falta para chegar à medida de Cristo, mas do que já é. O que já é. Vocês são povo escolhido de Deus, nação santa, usada para sacerdócio, para ministrar quem é a imagem de Cristo Jesus para as nações. Não é a respeito do que você falta fazer, é a respeito de você ainda não se revestir daquilo que você já é e foi preparado para ser. E não entendeu que não é a respeito do que você vai fazer por Deus, mas que você já está completamente preparado e planificado para viver a plenitude de Cristo. Porque não é você indo a Cristo, é Cristo em nós a esperança da glória. A gente entender que isso já é a nossa natureza decretada na cruz e na ressurreição do Filho de Deus. Essa é a sua natureza. Você é alguém predeterminado, predestinado a viver a estatura de Cristo Jesus. Isso é a sua essência. Não é a respeito de algo que você tem que conquistar para viver. É a respeito de algo que já foi resolvido e conquistado para você, está disponível para você viver. Você não é menos espiritual que ninguém, nem mais espiritual que ninguém, porque é Cristo em tudo e em todos. É tudo sobre Ele, nada sobre mim. Nada lhe falta, nada lhe falta. Revistam-se desse novo homem, dessa nova humanidade que vocês já são para cumprir os propósitos de Deus na história. A gente vai partilhar agora da mesa da ceia. E acredito que talvez quase todos aqui já tiveram esse tempo conosco. Nesse momento a gente vai ir à mesa onde estão os elementos. A gente vai, tem um lá atrás e um aqui. A gente vai já pegar os elementos, sentar com duas ou três pessoas e clamar. Você pode colocar em um motivo de oração o que, daquilo que Deus já te fez em essência, você precisa viver mais. Você sabe que você é, Deus já falou a respeito disso, você precisa revestir-se dessa roupa que já é realidade. Então coloca isso diante dessas duas ou três pessoas. Se você estiver muito encabulado e não quiser colocar isso, se você não quiser falar nada, beleza, você diz só ora por mim, eu vou ficar caladinho aqui. Não tem problema, mas se junta, a gente vai orar junto nesse momento. Lembrando daquilo que é o texto que está lá em Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17. Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17. Lá em Coríntios, capítulo 11, Paulo está dando uma dura na igreja, porque eles não entenderam que aquilo ali não era a respeito da espiritualidade de cada um comer, mas era como o que Deus estava fazendo era formar esse corpo e eles precisavam entender esse o propósito. Nisto, porém, vou dizer que não os louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, o que ouço é que vocês se ajuntam na igreja e há entre vós dissensão, eu creio nisso. Até que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia individual. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura em casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei, se cada um está querendo viver sua espiritualidade, não vos louvo nisso, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, importante, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, partido por vós, fazei isto em memória de mim. Entendam que a vida de vocês é para ser repartida e iluminar a vida de outras pessoas. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes em memória, comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer um que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma. Examine-se e coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor. Ele não está falando sobre o quão espiritual, o quão reta, certa está a sua vida. Examine-se e saiba que Deus já fez tudo e te convida para a restauração, te convida para o perdão. E examinando, coma. Porque não é sobre como o seu coração está, não é sobre como está a sua vida, é sobre como o que Deus fez é que é o importante, na cruz e na ressurreição. Então que a gente partilhe desse momento aqui, a gente vai de novo, vai aos elementos, a gente ora junto aí, dois ou três. Assim que terminar a oração entre vocês, já comam do pão e bebam do cálice e eu volto aqui para a gente orar junto também nesse momento, tá ok? Ah, Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de oração. Abençoa, Senhor Jesus, cada clamor aqui, Senhor Deus, sendo feito neste exato momento, Pai. Dá a nós, Senhor Deus, a consciência, Pai, de nova humanidade, Senhor Deus. De que a nossa vida, Senhor Deus, tem um limite de ser preenchida, Senhor Deus, até caminharmos com o Senhor Jesus, Senhor. Nos ajuda a perseguir, Pai, esse alvo de submissão, esse alvo de entrega, esse alvo de responsabilidade, Pai. De viver por inteiro sendo esvaziados de si, nos despindo de nós mesmos. Por inteiro, Senhor Deus, nos revestindo desse novo homem, Senhor Deus. Revestindo-se, Senhor Jesus, do Teu propósito, Pai, para a nossa vida, Senhor Deus. Mas para usar a nossa vida para a Tua história, Senhor Deus. Nos dá olhos e sensibilidade, Pai, de viver de maneira santa, digna da vocação. Manifestando sinais espirituais, Senhor Deus, do Teu poder, sinais do Teu poder espiritual, Pai, de transformar a nossa caminhada em derramar fruto do Espírito na vida das pessoas. Nos coloca nessa caminhada, Senhor Deus, nos faz ver a beleza, Pai, de sermos transformados pelo Senhor de maneira miraculosa, poderosa, Senhor Deus, espiritualmente. Eu te clamamos, Senhor Deus, nos faz perceber que isso tudo já é em nós, não nos falta. Isso tudo é o que Tu entregaste nessa nova vestimenta, Pai, em Cristo Jesus. Nos ajuda, que eu te clamo em nome de Jesus. Amém, amém.